Quando se fala de comportamento dos médicos, e num fato como esse, que está sendo investigado, mas que se acusa médicos de terem cometido falha ou erro no diagnóstico, e que acabou gerando a morte de uma adolescente, muitos se perguntam como diferenciar o bom e o mau profissional quando se fala de um médico.
Bom, na verdade é o seguinte, a maneira de diferenciar um colega é ver com quem você está trabalhando, como em qualquer outra profissão. Então, a necessidade que a população ou o paciente interessado, ele ou se dirija, ou se ligue, ou se dirija ao nosso conselho, e nós daremos informações sobre o colega, né? Sobre o colega médico. Ou então ele tem informações de outras pessoas como referência, que já foram atendidas, né? Que já foram medicadas, que já foram feitas cirurgias. Essa é a forma ideal, mas o correto mesmo é se dirigir ao nosso órgão. O nosso órgão é um órgão público, aberto a todo mundo que está à disposição da população em geral.
Doutor Natal, e quando acontece a consulta num posto de saúde que a população não tem a escolha para fazer?
Bom, aí, na verdade, esse problema, ele se deve a quem está contratando, ao contratado, né? Então, ao contratante, perdão. Então, todo posto de saúde ou todo local de atendimento público, ele deve ter um diretor responsável, um diretor técnico, né? Então, esse diretor é que é o responsável pela qualidade do atendimento, pela maneira como que é atendido, pela contratação dos médicos, né? É evidente que ele também tem os seus protocolos de contratação. Cada um tem a sua maneira de contratar. Mas essa qualidade, ele deve ser dirigida pelo órgão contratante.
Então, muito mais do que o profissional, a responsabilidade é, por exemplo, do Estado quando contrata um profissional desqualificado.
Mas é evidente, né? Porque todo órgão público, que seja ou que seja privado, quando ele vai contratar um médico, ele vai negociar com o médico, ele tem o dever e a obrigação de ver toda a documentação dele, a formação desse médico, da onde é que ele se formou, né? Qual é o título de especialidade, se ele tem os seus devidos registros no Conselho de Medicina, né? Essa é a obrigação do contratante, né? Ele tem até o dever até de ver junto ao conselho se houve já alguma punição, se esse médico já sofreu algum alertamento, se ele já foi suspenso, né? O conselho não é um órgão comparativista. No ano passado, nós tivemos mais de 30 médicos que foram punidos no Paraná todo, né? Desde que seja comprovado a falta de ética ou a negligência ou a imprudência do médico, ele fatalmente será punido.
Então, se o médico comete um erro, por exemplo, dentro de um hospital, público ou privado, a administração do hospital é corresponsável?
Sim, ela é corresponsável no momento que ela contratou. Agora, a responsabilidade do atendimento não se transfere para a instituição, né? A responsabilidade do atendimento é do médico que viu o paciente, né? Isso é claro, né? Não há como pegar, como você citou no caso do infortúnio que ocorreu aqui no pronto atendimento aqui da cidade vizinha, né? Não há como transferir essa responsabilidade para o contratante no momento, porque ali o que se observou foi, pelo que se tem visto de mídia, e o conselho está começando a investigar isso, é que houve uma falha no atendimento, né? No atendimento médico. Essa responsabilidade será direcionada ao médico que atendeu o paciente, né? Eu estou dizendo da responsabilidade do contratante é no momento que ele contrata o médico. Ele tem a obrigação de ver toda essa documentação de formação, de título de especialidade, de registro junto aos órgãos. A partir daí, o funcionamento e a responsabilidade é do médico. No caso específico que nós estamos falando, esse colega, ele será ouvido, né? Ele terá o seu direito de defesa, nós vamos levantar prontuários, documentação, mas a responsabilidade é dele. Não há como transferir isso para a entidade pública.
Caso o médico seja punido, quais são os procedimentos que são feitos pelo conselho para uma ação contra um profissional de saúde?
O conselho, ele não tem, a finalidade de repor monetário, não é isso, né? O conselho, ele vai punir o trabalho do médico, né? E dentro da sua punição, se ficar comprovada a sua negligência ou a sua imprudência, ou até mesmo a sua imperícia, né? Houve uma imperícia no atendimento, um erro no diagnóstico, ficar comprovado isso, ele será catalogado conforme a gravidade em vários itens, que começa quando há coisas simples, como discussões, que é a simples advertência, né? No caso em que houve morte, já é uma situação bastante complexa, ele poderá ser suspenso ou, eventualmente, até mesmo a cassação do seu título. Né? A penalidade depende da gravidade da situação e da comprovação do fato que ocorreu.
Uma pesquisa de 2009 do Ministério da Saúde apontava que faltava 1.000 médicos em cidades do interior do país. Uhum. Nós temos uma grande quantidade de médicos nas grandes cidades com melhor renda. O senhor acredita hoje que está desvirtuado um pouco a formação na profissão?
Não.
Nós temos muitos médicos
não.
E...
Olha, isso, na nossa opinião, na opinião dos conselheiros todos, é um engano, não é isso. A formação médica, ela está relacionada com números que forma e com escolas de má qualidade. Isso está claro. Né? Mas o fato do médico não se dirigir a cidades pequenas é a dificuldade exatamente de atendimento da população, porque ele não tem estrutura. Né? Você vê o seguinte, numa cidade como Maringá, como Sarandi, como Paissandu, que são cidades bem estruturadas, que têm hospitais de bom padrão, ocorrem essas dificuldades de diagnóstico. Imagine você numa cidade pequena. Então a gente tem contado isso. Não é o número de médicos que vai resolver o problema da população. É a estrutura que precisa ter. É necessário que o local de atendimento esteja estruturado. Ou o posto de atendimento, ou o hospital, ele tenha condições de oferecer o diagnóstico para o médico. O médico não faz diagnóstico sozinho. Ele precisa dos meios auxiliares. Então, como que eu vou pegar um colega médico, colocar numa cidade pequena, em que ele não tem uma tomografia, ele não tem um eletrocardiograma, como que ele vai trabalhar lá? Então, ele não vai. Mesmo que você ofereça condições salariais boas, ele não vai para lá, porque ele não tem estrutura. Nós temos que criar estrutura para o pessoal. Então não adianta o cara ir para o Mato Grosso ou para a Amazônia se ele não tem estrutura. Ele não vai fazer muita coisa.
Doutor Natal, o senhor colocou um dado interessante. O senhor colocou que cidades como Maringá, Sarandi, são cidades que têm uma estrutura. Chega a ser diferente de algumas cidades do interior do país sem estrutura. A família dessa adolescente que faleceu com apendicite, a coisa que o médico tratou de com descaso a família. Ou seja, nem olhou, nem examinou e foi dando logo medicamento. E aí nesse caso se retrata, se caso isso se comprove, caso isso, é claro, que a família esteja acusando, venha se comprovar, mas nós temos várias reclamações de pessoas que se consideram maltratadas ou tratadas com descaso por médicos em postos de saúde. O senhor considera que aí é uma falta de compromisso do profissional, falta de respeito do profissional?
É uma infração. Se comprovado isso, é evidente, né? Há necessário que se comprove isso. Mas se comprovado, é uma prova evidente de negligência. É exatamente um dos três tópicos que o conselho, né, tenta corrigir junto aos médicos. Negligência, que é o caso que me parece, a imprudência de tratar coisas que às vezes ele não está habilitado, é um profissional que tem uma habilidade para uma coisa, mas quer fazer outra, né? E a imperícia, que é aquilo que ele executa, mas ele não está devidamente habilitado para aquilo. Ele deve ter uma outra habilidade para fazer outra coisa, mas ele faz o que não deve. Mas no caso aí, que assim, se comprovado e após análise, o caso é um caso de negligência. Quer dizer, um profissional postou-se supostamente como negligente. Nesse caso, sem dúvida alguma, se comprovado isso, ele terá sua punição automática. Não tem como escapar.
E o senhor acredita que hoje é importante também avaliar a formação dos médicos?
Mas é lógico. Da onde é que ele se formou? Qual a universidade que ele cursou? Como foi esse curso? Qual é o currículo que ele tem? Porque nós temos muitas faculdades no Brasil. Nós temos mais faculdades no Brasil do que na Índia. Quer dizer, nós temos 170, 180, agora estão abrindo mais faculdades para todo lado. Mas isso não vai resolver o problema da qualidade. Né? A necessidade é que se tenha as faculdades estabelecidas, como nós temos o caso da UEM aqui em Maringá. Que ela tem uma faculdade estabelecida, que produz, né, que traz bons profissionais, que ela até seja valorizada. Agora, se vai abrindo, criando faculdades, mas e que estruturas que essas faculdades têm? Isso que é importante. Então, é nesse momento que diferencia um bom profissional, digamos, de um profissional, né, que talvez não corresponda àquilo que a população queira.
Ou seja, fica cada vez mais difícil pela estética saber se nós estamos diante de um médico ou diante de um monstro.
Sim. Não podemos dizer monstro, mas não sabemos de onde é que veio esse profissional. Né? Fica difícil você, na hora que você está sentado, olhando para quem está te prestando, a pergunta é, aonde que esse colega se formou? Aonde que esse profissional se formou? Qual é digamos assim, o currículo dele? Qual a estrutura que ele tem para fazer aquele atendimento? Mas é só nesses momentos que se valoriza, né?
Aí, uma última pergunta, doutor Natal. A população deveria utilizar mais os meios que tem, e o poder público deveria ser mais transparente quando surgem esses casos, porque nós temos noticiados constantemente problemas de erro médico, acusação de erro médico. Isso deveria ser, primeiro, mais transparente por parte do poder público, e a população deveria se mobilizar mais e se preocupar mais com essa questão?
Mas é lógico que isso, é claro. É por isso que a gente sempre fala, sempre que a gente tem oportunidade, a gente conversa com a mídia, para divulgar as ações, por exemplo, da parte do conselho, para ele ligar lá, se informar sobre o profissional. Mesmo assim, o número de pessoas é muito pequeno ainda que procura. Né? A maioria, às vezes, nem sabe que existe o conselho, acha que o conselho é um órgão para reunir os médicos e fazer, como é que fala, protecionismo. Não existe protecionismo. Nós queremos tirar de dentro dos profissionais as famosas maçãs que estão contaminando as outras. Mas para isso a gente precisa que façam-se a denúncia. Né? E o poder público também tem os seus meios para ver isso. Ele também deve se esclarecer e mostrar para a população, olha, houve falha, a falha corresponde a X, Y, Z. Não há que se esconder. Só assim que você consegue melhorar a qualidade. E nós estamos sempre de portas abertas para isso.
Doutor, eu não estou aguentando fazer mais uma pergunta em comparação com o que está hoje na discussão na mídia, que são as próteses mamárias que estão sendo discutidas, a qualidade delas ou não. Certo. Nós temos toda uma polêmica nos jornais, inclusive a CBN agora também está trabalhando nesse tema. Nós temos hoje uma preocupação muito grande com as próteses mamárias. Tem, claro, o problema do câncer de mama, mas nós também estamos dando menos importância para outros tipos de problemas que atacam a população. Quer dizer, nós temos hoje muitos médicos preocupados mais em ser cirurgião plásticos do que ser um clínico geral?
Sim, e por que está ocorrendo isso? Porque o clínico geral ele ficou de uma certa forma, digamos assim, meio que abandonado. Hoje se valoriza mais a estética, mais a beleza, do que a própria saúde em si, em forma geral. Então o clínico, aquele que tem a formação geral, que é o que vai, que tem o atendimento domiciliar, é aquele clínico que vai para casa, que conversa às vezes com... Isso praticamente não existe. Se valoriza hoje o quê? Os órgãos de ponta. Tudo que é de ponta, que é novo, é que tem valor. Então, o próprio clínico, ele foi sendo depreciado. Você vê que hoje nós temos faltas de clínicos gerais, de pediatras, nós não temos pediatras, né? A própria ginecologia, que é uma especialidade geral, está tendo dificuldade, né? E aí vai a geriatria, está dificuldade, porque são áreas que elas não têm, assim, mecanismo de ponta, elas não têm máquinas de ponta, então elas acabaram sendo desvalorizadas. Mas, na verdade, é a própria população que procura isso, né?
Doutor Natal Janotto, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Ok.
Conversei com o doutor Natal Janotto, falamos sobre a ética médica. Doutor Natal Janotto, ele é diretor regional em Maringá do Conselho Regional de Medicina. Nós falamos sobre o comportamento dos médicos, como que o Conselho Regional de Medicina pode ser um instrumento, inclusive, de fiscalização e até mesmo de punição do profissional, tá? Tirando dele, inclusive, podendo até tirar dele o direito de exercer a profissão. O doutor Natal ressaltou que a qualidade na formação dos médicos é um problema. E também, agora, no final de nossa entrevista, conversamos com a falta de certas especialidades, de profissionais em certas especialidades. E uma preocupação cada vez maior com a estética, o que, às vezes, afasta bons médicos de áreas vitais para a saúde da população.